podcast Cinema Aventura.
You will do what is required of
you. What is it? How can I do it if I don't want it?
In the proletarian areas, they will attack a baby and within 5 minutes strip it to the bone. They also attack the sick and dying. They show astonishing intelligence in knowing when a human being is helpless. The mask fits over your head, leaving no exit. I press the first lever, and the rats move into the front compartment. I press the second, and the door of the cage will slide up. These starving brutes will shoot at you like bullets. Have you ever seen a rat leap through the air? They will leap onto your face and bore straight into it. Sometimes they attack the eyes first. Sometimes they burrow through the cheeks and devour the
tongue. Oh, 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 darling. What do you want? Do you want? Oh, oh, please.
Ah! Começando mais um podcast Cinema Aventura, seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema, quinzenalmente nos agregadores de podcast, Anchor, Spotify, Google Podcast, se você estiver no Spotify, por favor, dê suas cotações, suas estrelinhas. Nós estamos no YouTube também, com edições aos sábados. Se você não é inscrito, se inscreva, dê o seu joinha aí, ative as notificações, senão você esquece. Hoje, para falar de uma polêmica aí, nós vamos falar de um grande filme e de um grande livro. Nós vamos falar de 1984, primeiramente o livro escrito por George Orwell e também o filme dirigido por Michael Radford. E eu sou Marcos Damiani Lobo, na Oceania. Ele travando guerras, Leandro Tonello.
Freedom is the freedom to say 2 plus 2 equals 4.
É, vamos aí controlar o presente para controlar o passado, né?
E nosso convidado direto da Eurásia, Gustavo Clive Rodrigues.
Keep away from me, Smith. I'm an agent of Goldstein. I don't know myself. Thought crime is so insidious.
Lembrando que a Oceania sempre esteve em guerra com a Eurásia.
Até que digam ao contrário, né?
Exatamente.
Também. Retorno de Gustavo aí para essa distopia. Essa querida distopia. A gente vai falar aqui um pouquinho do livro aqui. Vamos falar das... Eu acho que, assim, é uma bela adaptação e bem fiel, né?
Porra, já vou começar com polêmica. Gosto muito mais, inclusive, da adaptação do que do livro, cara.
Olha só, agora eu sou obrigado a perguntar o porquê. Porém, eu entendo perfeitamente, mas...
É, eu sou, assim, cara, eu respeito muito a escrita, mas... Eu acho que é gosto, cara. Pô, é igual o Herbert mesmo. Eu amo Duna, mas tem gente que odeia a escrita do Herbert, tá ligado? Uhum. E em questão de ambientação, cara, o filme, ele te deixa desgraçado da cabeça, assim. Coisa que o livro, sei lá, eu não sei se não me pegou tanto, assim, a escrita do Orwell, assim. Eu até reli, eu comprei uma ediçãozinha nova. Aliás, cara, quem quer ler o livro, né, acho que tudo quanto é editora já lançou esse livro, cara. Você acha com milhões de capas diferentes, com, tipo, N edições diferentes, Pocket, Gigante, Special Edition. Mas, cara, a gente vai comentar mais a respeito do filme, né? O filme, eu acho que, nossa, cara, ele te dá um peso, assim. Você sai literalmente pesadão, assim, do filme. Coisa que do livro... Eu não sei, não me pegou tanto assim como eu achei que me pegaria, sabe?
Entendo, entendo perfeitamente o que você coloca. É que, assim, a gente, claro, né, colocando no contexto, né, livro de 48, né, uhum. E, na verdade, ele foi publicado em 49, mas o Orwell escreveu em 48, e tem uma linguagem, assim, mais pesada, né, uhum. E também tem uma questão que, assim, o Orwell, nosso amigo Edgar, né, George Orwell era o pseudônimo dele,
sim,
ele teve uma história de vida tão particular e ele trouxe esse tipo de experiência para 1984. Uhum. Então, o livro você percebe que, embora ele tenha uma aplicabilidade muito grande, então, não é à toa que, poxa, é um dos livros mais importantes do século XX, sem sombra de dúvida alguma. E ele é aplicável em N contextos, né? Tanto uhum. é que tem um clichê que falam, né, 1984 é mais atual do que nunca, e já fazem umas 3 ou 4 décadas que falam isso. E é verdade, uhum. É verdade, o livro tem essa aplicabilidade, porém, eu entendo esse lado que o Leandro falou, porque tem vários momentos no livro que é um pouco complicado de você se identificar, porque você percebe que é parte de uma experiência muito particular dele. Uhum. Já o filme, ele consegue ser um pouco mais universal nesse sentido. Isso.
Né? Ele é menos panfletário também, cara. Eu acho que o filme, ele consegue ter uma visão de totalitarismo mais interessante do que o Orwell necessariamente, entendeu? Eu acho que, tipo, porque, vamos lá, eu também acho ridículo quem, porque assim, cara, né, vamos falar de espectros políticos, porra, é um livro político pra caramba, né, não tem como fugir disso, mas as ideias, cara, do livro, tanto do livro quanto do filme, são pertinentes, cara. Independente do que você acredita ou não, tudo que ele fala, pô, manipulação midiática, manipulação das histórias, dos fatos, a gente vai falar mais a respeito disso, né? Vigilância constante, são temáticas universais, e isso deixa o negócio meio que atemporal também, infelizmente, né? Assim, as formas que foram... que as manipulações são feitas hoje em dia, mudou bastante o contexto, né? Mas o tema, a temática, acho que é bem pertinente.
Ô Leandro, uhum. Até quando a gente tava fazendo a listinha, né? Pra ver o que fazia, o que não fazia nessa temporada, né?
Sim.
Colocamos esse daqui e falei, cara, esse aí vai ser polêmico. Porque é mesmo, né?
Sim,
porque
sim.
A cerne dele, que nem o Gustavo falou, é muito particular.
Uhum.
A cerne dele tem, claro... A gente não pode falar assim, não é crítica ao que acontecia na União Soviética na época. É.
Porra!
Mas, eu acho que esse livro, com todas essas outras leituras que a gente pode ter, uhum. Ele deixa essa cerne, assim, um pouco pra trás e traz todas essas outras coisas pra frente.
Sim.
Então, sabe, essa gênese.
Eu acho que você consegue delegar, cara. Você fala, mano, tipo, não importa, beleza. O cara tava focado no stalinismo pesado ali. Mas não importa. Tipo, se você for ver o que importa mesmo do livro, são temas universais de controle, de
eu acho que
manipulação.
Se fosse só
uhum.
essa primeira crítica dele, ele não ia sobreviver.
Não ia. Não ia ter durado tanto.
Não, mas é que durou, porque assim, ele pegou essa questão soviética,
uhum.
entretanto, ele imaginou como seria uma extrapolação disso, só que no universo britânico,
uhum. né? Sim.
Então...
Gustavo, uma coisa que é óbvia, o nome do cara é Winston.
Exato.
Mais exato. Inglês que...
exato, mais britânico.
Mais britânico que isso.
Impossível. Mas então ele faz isso assim, então ele uhum. dá uma olhada e assim, era um cara comunista, né, e ele tava assim fazendo uma crítica ao regime soviético, entretanto pautando como seria traços desse tipo de regime fascista crescendo não só na Grã-Bretanha, mas também assim, no resto do mundo, na verdade, né, porque dá a entender no livro. É claro, o livro foca na Oceania, na visão do Winston, uhum. mas você consegue entender do livro, de uma certa forma, que a Eurásia, a Leste Ásia, todos esses megacontinentes, né, essas meganações, elas são fascistas também à sua própria maneira. É que a gente está vendo aquela realidade da Oceania.
Sim.
Mas qual que é a questão aqui? Ele pega... É quase como se você falasse como seria um regime fascista estilo soviético mais extrapolado, só que por um viés ocidental, né? Então, você tem vários análogos, porém você tem uma cara britânica ali. E uma cara britânica tão forte que não é à toa que o 1984 é uma base, assim, fundamental para o V de Vingança do Alan Moore. E o V de Vingança do Alan Moore é uma obra estritamente britânica. É incrível, né? Tipo, tanto é que, assim, você vê que o pessoal gosta muito mais do filme, assim, quando eu digo pessoal é assim, vai, a grande maioria das pessoas, tipo, às vezes conhece mais o filme e não conhece o HQ, e quem gosta muito da HQ não gosta do filme. E é uma HQ que, assim, todo mundo sabe qual o Alan Moore fez, mas poucas pessoas pegaram pra ler em profundidade, poucas pessoas se identificam tanto quanto outras obras, porque o Watchmen e tudo mais, elas conseguem ser mais universais. E mesmo que Do Inferno seja... Poxa, o cara faz um estudo metalinguístico da geografia de Londres. E mesmo assim, V de Vingança é mais britânico, por assim dizer, né? Então, é uma coisa que nós, brasileiros, por exemplo, é difícil a gente se identificar. A gente se identifica muito mais com o estilo literário do Alan Moore do que necessariamente com a história em si. E é uma filhote de 1984. Né?
Que não deixa de ser um filhote do admirável Mundo Novo.
Mundo Novo,
E a gente ainda tem que colocar uma coisa aqui do contexto pós-guerra, né? Porque é tudo destroçado ali. Essa guerra ininterrupta aí também tem a ver com a Segunda Guerra, né? Então você vê aquele. Exatamente. A carga pesada mesmo, assim. Mas assim, a gente tá vendo aí, tipo, a desintegração do indivíduo. Né, a pós-verdade que nós estamos vivendo aí também, fake news, né? A gente vai entrar mais quando a gente entrar
uma
no
sociedade
filme,
totalmente
história.
Panóptica, né? Porque tudo é vigilância, né? Então, só que como a gente estava falando no começo, né? E uma coisa que inclusive Asimov, né, o papai das ficções científicas,
aí, né?
Criticava muito o livro porque ele falava, mano, de ficção científica é a única coisa que o cara... Isso, lógico, a crítica do Asimov acho que é de 82, 83, estava chegando próximo a 84.
Quando ele estava brigando lá com a produção dos caça-fantasmas, né? Porque estava arrebentando um apartamento do lado, né?
E ele fala que, do contexto, beleza, é porque se passa no futuro, entendeu? É que a gente tá falando do Asimov paizão da alta ficção científica, né? Então, pô, se ele olhasse para hoje, ele veria que realmente, em alguns aspectos, o Orwell tava correto, principalmente na sociedade de vigilância, né? Mais do que nunca. Só que, assim, o que ele não imaginava é as repercussões disso e quem faria essa, né, essa disseminação e controle, né? Que não seria necessariamente o governo, e sim, né, empresas privadas que dariam essas informações para o governo, né?
É muito mais Philip K. Dickiano, né?
Exato, exato, exatamente. Então vamos se juntar os dois, né? Aí a gente tá no futuro aí.
Não precisava de um grande irmão, né?
Exato.
A tua empresa já faz isso.
Exato, exatamente.
Só pegando esse lance que o Leandro trouxe, né? Da questão de definição, né? De ficção científica. Sempre quando a gente vai falar de gêneros, é complicado. E a ficção científica, ele é o gênero mais particular nesse sentido. Por quê? Porque se eu chego pra você, Leandro, e falo, Leandrão, vai passar um filme da hora, When Evil Lurks, When Evil Lurks aí vai passar no cinema, filme de terror, terrorzaço, vamos ver comigo? Eu sei que o Leandro gosta de filme de terror, e o Leandro, por ser fã de filme de terror, ele sabe que ele vai ver um filme que vai ter elementos sobrenaturais, elementos que vão dar medo e tal. O Leandro vai saber o tipo de sensação que ele terá ao assistir esse filme. Aí eu chego pro Marcão e falo, Marcão, vamos ver uma comédia irada, meu cara. Vamos ver uma comédia irada. Vai, sei lá, vai passar de novo, corra que a polícia vem aí no cinema. Vamos lá ver. O Marcão sabe, pô, vou ver comédia, vou dar risada e tal. O Marcão vai saber a sensação. Se eu falo de um filme de suspense, um filme de romance, de drama, música, enfim. É claro que todo filme vai ter a sua particularidade. Entretanto, todos os gêneros, você sabe o tipo de sensação que o filme vai te despertar. Mesmo que o filme seja totalmente subversivo, ainda assim, se ele é uma comédia, é uma comédia. Se ele é um romance, ele é um romance, etc. Agora, se eu chego para vocês e falo, gente, vamos ver uma ficção científica, tirando o estofo conceitual, por exemplo, uma nova tecnologia ou algo assim, vocês não fazem ideia da sensação que vai ter. Uhum. Porque eu posso, por ficção científica, eu posso estar levando vocês para assistirem MIB, Homens de Preto, ou Alien, o Oitavo Passageiro. É. Que ambos filmes trabalham com uma figura alienígena, só que a sensação que você vai ter em cada um são sensações literalmente opostas. Por quê? Porque a ficção científica, ela não é definida pela sensação que vai causar no espectador, e sim por um conceito, né? E quando o Asimov fala disso, o Asimov, no caso, ele ficava muito preso na hard science fiction, né?
Exato.
Que, no caso, a hard science fiction, ela é definida por histórias que elas... Que a parte principal da história, a parte focal da história, tá voltada por elementos que sejam evocados das hard sciences, né? As ciências duras. Então, matemática, física, química, até biologia a gente pode colocar no balaio. Astronomia, tudo mais. Quando a gente fala de soft science fiction, não é uma ficção científica de menor qualidade.
É, que é menor, nem nada. Que é pior, né?
É só que ela é baseada, assim, o foco dela principal está na soft science, que são o quê? Ciências sociais, psicologia, antropologia, tudo mais.
É, então, quase a carreira do Kidick, né?
Exato. Exato. Tanto é que é até interessante, né? Quando a gente pega... Philip K. Dick, um grandíssimo autor de ficção científica, aí normalmente o pessoal fala, ah, ele é um hard science fiction só por causa do estofo do cara. E não, ele trabalhava muito mais as soft science fictions, né? E aqui, o 1984, cara, é uma soft science fiction por excelência, assim, porque você vê, em termos de tecnologia mesmo... É claro, você tem a teletela, você tem a questão das câmeras, né, tudo mais. Entretanto, não é aquela tecnologia extrapolada, é uma tecnologia que ela é difundida na sociedade. Então, realmente, você não dá para colocar na ficção científica hard, até porque o foco dela está nessa questão social, política, antropológica... E achei muito legal quando o Leandro falou a questão que gosta mais do filme, que eu acho isso muito interessante, assim, essas adaptações, né? Pô, qual que te toca mais? Tem um caso muito extremo meu, que assim, eu acho que a maior parte dos filmes que eu gostei muito, que me marcaram e são baseados em livros, eu acho que praticamente todos eu acabei indo atrás do livro para ter essas duas experiências. Muitas foram felizes, outras mais ou menos. Mas no caso de Pontes de Madison, eu me nego a ir atrás do livro. O filme, ele é tão especial para mim que eu não quero ter nenhuma experiência fora disso.
Eu acho que... Porque é o que você falou, a gente tem o interesse de ir atrás e se aprofundar mais. Mas eu não acho que é necessário, assim, pô, o fã do Senhor dos Anéis ir atrás de Tolkien sem ter uma iniciação literária, assim, às vezes vai chegar no livro, vai odiar o bagulho, vai falar, quem que é Tom Bombadil, mano, porque ele tá 5 horas, né? O Orwell eu acho que é mais palatável, eu acho que o livro, ele nem de perto é ruim, eu digo no âmbito de leitura, assim, mas o filme, eu não sei se, por eu ter visto... Antes, a versão de 84 eu vi antigamente, e a versão de 59 eu vi recentemente para fazer o podcast. Inclusive, a gente vai discutir também a respeito, né? Vocês dois também assistiram a versão de 59?
56.
Isso, 56, 56. Desculpa. Depois a gente comenta, mas sei lá, cara, o filme me impacta muito, as atuações são excelentes, então... Sei lá, eu tenho esse negócio, assim, esse preciosismo com o filme em si, mas nem de perto eu falo, não leia um livro.
Não. Porque se você assim,
quer ir atrás...
Leandro, porque assim, o Gustavo também, é um livro que em um terço dele é basicamente uma tortura, né?
Exato.
É uma coisa assim que na literatura, e principalmente de ficção científica, cara, eu não me lembro assim de tanto tempo... dedicado a esse tipo de coisa, cara.
Parece um true crime, né, o bagulho?
É, cara. Não, e pior ainda, né, isso no livro é genial, assim, cara, assim, a sabedoria do Orwell colocar... E assim, o livro, ele é tão importante, ele é tão seminal, que, como a gente falou, ele gerou inúmeros filhotes, né, tanto na cultura, quanto até em discurso, né, e assim... É um livro que ele é muito profundo, porém tem muita gente que entende ele errado. Tanto é que, assim, o Leandro deu uma palhinha, né, da questão do que a gente vive hoje na política e tal. E, cara, eu já ouvi pessoas de ambos os espectros políticos, aí vamos pegar a situação política atual, podemos separar em dois polos, e dentro desses dois polos tem os extremos de cada um ainda. Eu já ouvi... ambos falarem, a gente tá vivendo 1984, tipo, ambos os polos, né, e é óbvio, né, que tipo, um desses lados não entendeu 1984, mas por quê? Porque o Orwell, ele foi, no caso, em termos de técnica literária, ele foi simplesmente brilhante colocar alguns conceitos, como por exemplo, o Marcão falou da questão da tortura, né, meu, é uma tortura absurda, uma tortura que ela é feita para quebrar o indivíduo. Tanto é que não é uma tortura genérica, né? Você tem dois passos da tortura. Uhum. Aquela tortura do choque, que é a genérica, que todo mundo vai passar.
Que é a física, né?
A física. E a posterior, que é a do quarto 101, né? Do Ministério do Amor, né? Olha aí o nome. Uhum. Que a tortura, ela é personalizada. Ela vai no trauma de cada indivíduo. Então, cada indivíduo que for lá, a sala vai apresentar algo diferente que está relacionado diretamente ao trauma específico dessa pessoa. E falando em indivíduo, né, com certeza vocês em algum momento da vida já leram algum texto do Jean-Claude Bernadet, né, teórico de cinema muito famoso. Ele tem uma frase que ficou muito marcada para mim, que uma frase, assim, seminal do século XXI, na visão dele, né, que ele fala que é assim, todo indivíduo, seja ator, atriz, ou nem precisa ser ator e atriz, de acordo com a presença de tantas câmeras à nossa volta... A única verossimilhança, né? A única forma... Eu tô parafraseando ele, tá? Mas, assim, a única forma de você tirar uma emoção verdadeira da pessoa é colocando ela diante de sua fobia. Tanto é que isso daí é colocado no início do... É um falso documentário, vai, chamado Filme Fobia. Que ele... Eu não sei se vocês já viram. Ele pega...
Já.
Tem atores, atrizes, e tem pessoas que não são atores, não são atrizes, e você, como espectador, não sabe, e ele coloca todas essas pessoas na frente de algumas fobias. Por quê? Porque a pessoa na frente da sua fobia, ela vai se descontrolar, né? Então, por exemplo, eu aqui com vocês, eu tô falando, tô sendo o máximo sincero possível, mas se a gente não estivesse gravando, provavelmente eu estaria falando com vocês de uma forma diferente. Não sei como, mas estaria. Eu, quando estou falando com o Daniel do Formiga Elétrica sobre um filme, eu falo com ele de uma forma diferente que eu falaria com a minha esposa, por exemplo. Então, querendo ou não, a gente sempre está atuando de uma forma ou de outra, não querendo ser falso, mas acaba que a gente automaticamente faz isso. Só que diante daquela sua fobia, você larga qualquer tipo de controle que a sociedade impôs a você, de forma natural, de forma mais orgânica ou de forma um pouco mais agressiva, e você simplesmente se descontrola e se torna a pessoa mais sincera do mundo, né? Seja esperneando, gritando e tal. Então é muito interessante o Orwell colocar isso, e o que que eu falo que, assim, muita gente não entende 1984, porque é uma tortura absurda, entretanto, o torturado não vê aquilo como tortura. Né? O torturado vê aquilo quase como um processo de aprendizagem, né? Tem aquele vizinho do Winston que chega e fala, nossa, ainda bem que me capturaram, né, cara?
Ainda bem que a minha filha falou
que... Ainda bem que minha filha me entregou, né? E eu nem sabia que eu era um traidor, então...
Não, quando ele... Esse é incrível.
Mano, essa parte é foda, que eles se encontram, ele fala, não encosta em mim, eu sou... Um revolucionário. E o cara, se você for ver, assim, o Winston até, tipo, olha com desdém pra ele, assim, cara. Não sei se a gente vai entrar no filme já, mas pelo menos na versão de 84, assim, ele olha com meio que... O cara é muito burrão, assim, meio que só fala coisas superficiais, assim, então... é complicado.
É, eu vou dar uma sugestão. O próprio Damiani já soltou a bola lá no começo, que de fato o filme do Rashford, né, de 84, ele é bem fiel mesmo, né? É claro, ele faz alguns recortes, né? Ele meio que faz um resumo, né, dos capítulos tal, e claro, faz umas adaptações no estilo narrativo. Mas se você for pegar de fato o cerne, né, os principais conceitos, eu acho que tá tudo ali.
É, antes do clássico, que a gente vai debater aqui, teve uma primeira adaptação, não sei se vocês viram, de 54, feito pela BBC.
Não.
A de 54?
Pô, não,
sei não, hein?
54 não.
54. Estrelada, ó, um dos primeiros papéis principais de destaque de Peter Cushing.
Olha, caramba, só, como nos... Cushing. Nossa, cara.
Dirigido...
Eu me sinto um ser humano menor por não conhecer, ou não lembrar disso.
É, dirigido pelo Nigel Keel, que é o mesmo cara que criou o Professor Quatermass, né? Que esse daí, que é o Experimento Quatermass, que aqui no Brasil virou Terror Que Mata, né?
Terror Que Mata. Esse, ó, quem quiser saber mais sobre isso daí, dá um pulinho lá no canal do YouTube do Formiga Elétrica, que eu fiz um vídeo falando sobre o Frankenstein da Hammer, que, assim, transformou o estilo Hammer de terror, e tudo isso começou com a sementinha do Quatermass Experiment que o Damiani citou, então fica aí o recado.
Que é muito bacana, né? É muito legal isso aí, cara. E, assim, esse filme, gente, é bem cara, porque, assim, tem que explicar pro pessoal que nos anos 50 a TV britânica era ao vivo, né? Só que eles filmavam algumas cenas, tanto que quando você assiste o filme você vê a diferença de textura de algumas cenas filmadas para umas cenas que estavam ali na hora, ao vivo, né? O filme... Olha, eu vou ser sincero para vocês. Eu gosto mais desse filme do que da versão de 56.
Ah, cara, eu não gosto da versão
de 56. Porque o texto é muito bom e um ator desse, cara, segurar o filme inteiro é mole pro cara.
Não, a expressão do Peter Cushing, eu só imagino, cara. Meu, eu não
ele
faz ideia
o cara que ele versão. Faz o cara que nem o John Hurt. O cara assim que você vê assim na cara, assim, nossa, esse cara... Tá derrotado esse cara. E curiosamente tem o Donald Pleasence também, nas duas versões.
É,
na
verdade.
De 54 e na de 56. Na de 54 que ele faz o vizinho. Faz o vizinho ali. E deu uma polêmica enorme, porque assim, o negócio foi tão forte, o negócio da tortura na TV naquela época ali, cara. Que...
Imagina.
Teve até jornal falando que teve uma mulher que morreu assistindo o programa, cara.
Eu ia falar isso, eu ia falar desmaiou, mas morreu foi mais pesado, porque eu imaginei.
É sensacional, né?
Associação das senhoras britânicas, né? Sempre tem esses rolês.
O lance é assim, cara. Assim, e também outro foco ali também, ele com a Júlia ali é bem interessante, então vale a pena dar uma vista nesse filme aí, cara. Assim,
pô, legal, eu não fazia ideia que tinha essa versão.
É uma, você olha, tipo, é cara de TV britânica, tipo, é aquela o quadro fechado, sabe, os personagens tomando conta da tela, mas assim,
bem teatral,
mas o texto é bem feito, assim, então vale a pena dar uma olhada. Aí tem a versão de 56, que é um pouco mais famosa, dirigida pelo Michael Anderson, estrelada pelo Edmond O'Brien, que tiveram que trocar o nome de um personagem por causa do sobrenome do ator, né, que ficou O'Connor. Que é vivido pelo Michael Redgrave, né? Que é um asp e tal, né? O filme no Brasil se chama O Futuro do Mundo. Olha só, né? E esse, assim, dá pra você assistir se você não conhecer o que é 1984. Se você não tiver visto a versão... pra nós aqui, a versão clássica aqui, não. A cenografia eu acho até interessante, aquele lance da...
Que ser fica... circular, né? É, bem panóptico mesmo, né?
Isso é bem feito. Só que, cara, aquele romance com ela, com a Júlia, parece que é um namorado comum, assim, que só tá...
Tudo parece que não tá acontecendo nada, cara. Parece um romance normal até rolar tortura.
É fraquinho. É, o de 56 é fraquinho mesmo.
E um detalhe, eu não sei se vocês sabem, esse filme foi financiado pela CIA.
eu tô ligado.
Cara...
Porque
ele tem... Então, a intenção dos caras. Então esse filme é bem escancarado mesmo.
E
eu tenho que falar, assim, que o final, cara, eu acho muito ridículo, eu acho muito... Porque, assim, fica aquele final, assim, tipo, ah, então, não deu certo, mas eu queria tanto que desse certo, não sei o que e tal. Aí ele vira as costas, ela some e ele sai gritando que ele ama o
fica
grande
muito
irmão.
Cara, cafona, né?
Parece que foi o Billy Wilder, sabe? Uma coisa meio... quase que uma comédia ali, cara.
Fica meio caricato ali demais, cara.
É, não é fraco. Eu nem acho ele. Faz muito tempo que eu vi, mas eu lembro que, assim, ele não é nem um filme bem dirigido, bem quadrado, sabe? Tipo,
não. Não, ele tem aquela cara de filme feito, assim, pra entregar mesmo, sabe? Tipo.
É.
Não, assim, tem... o que você vê, assim, tem algumas coisas da cenografia que é bacana, mas, assim, questão de direção e
bola pra frente. Não, é, o cenário é até bem feito, é o que você falou, toda a parte de cenário e tal, é interessante.
E eu acho que o ator também não entrega, cara.
Não entrega. Porra. E outra, eu vou falar por quem assistiu primeiro a versão de 84, né? Pô, cara, né?
Então.
É que eu não vi a versão do Cushing, mas, porra, já deve ser infinitamente melhor já, cara.
Não, cara, você comparar, cara, você ter o Richard Burton e o John Hurt, cara, dois monstros, cara, é nível Al Pacino e Robert De Niro no Fogo contra Fogo.
É
quase
isso mesmo. É, foda.
Aí
é isso. E
não, manda a história, ver, mano. A gente vai entrar no filme já. Aí o livro tava... Né, que o Radford achou que fala assim, falou pro agente dele, falou assim: ah, vai lá e corre atrás dos direitos lá, eu sei que não vai dar nada. O produtor dele é o Simon Perry, foi atrás, descobriu que tava com um advogado chamado Marvin Rosenblum. Uhum. Esse cara tinha os direitos, queria fazer o filme, isso aí em 83, mais ou menos, que foi essa conversa, começo de 83. Ele queria fazer o filme, só que o cara era inexperiente, não sabia nada e tal. Entrou como produtor executivo, falou: então, os direitos são de vocês, só que eu entro como produtor. Beleza, fechou, né? Aí, o Simon foi atrás do Richard Branson, que era o presidente, ele que foi o fundador da Virgin, né? Que é, os caras produzem desde filme, gravação de disco, até avião. Tudo. Os caras produzem.
É. E agora estão querendo investir em foguete, né?
Cara, vamos queimar esse dinheiro, né? Os caras são...
Né? Exatamente, nesse nível.
Tá vivo esse cara, né? Até hoje ele é o presidente
tá lá vivo. Do negócio.
Aí tal, tudo deu certo. O Michael Redford falou assim: não, beleza, eu que vou escrever a adaptação. Escrevi em 3 dias, né? Então... Aí que tá, a gente tá falando que é bem fiel, então o cara só foi... Ah, vou cortar isso aqui, isso aqui, isso aqui, pronto, tá pronto, né? O roteiro já do filme. É, tem frases que são iguais, né? Tipo, tem coisas que são... Né? Aí entrou o Roger Deakins na fotografia, que é um cara genial, né? Um cara genial que queria fazer o filme preto e branco, mas aí falaram: não, cara, não
vai, vamos pesar, vai ficar pesado, pesar, demais, né?
Vamos, né?
Vai ficar...
Deixa
vai ficar
colorido
demais,
aí, né? Pelo menos, né?
Sim.
O filme é meio saturado e tal, né? Tem um processo que deixa as cores um pouco mais saturadas. Aí, o pessoal da Verge queria utilizar o que o David Bowie compôs, que ele queria fazer uma peça teatral, né, de 1984, com o Ziggy Stardust, naquela época do Ziggy Stardust e tal. Ele compôs várias músicas que estão no disco Diamond Dogs. Aí o Bowie pediu muita grana. Falou assim: não, eu libero essas músicas, mas
dá pra pagar. Por aí, essa, né, pequena bagatela aqui.
Agora é um filme, né? Vamos mais caro, né? Aí tal. Aí a Virgin chamou Eurythmics para fazer a trilha sonora, só que o Radford não sabia disso e encomendou a partitura com o Dominique Mudaney, que fez a parte dele, mas de qualquer forma ele não gostava do Eurythmics, muito menos da trilha sonora, né? Tanto que na versão que ele retirou a maior parte da banda para colocar a partitura orquestral, né?
É isso que eu ia falar, só tem quase orquestra, né?
Aí deu um rolo numa premiação, o Radford agradeceu e falou assim que ele teve que engolir o Eurythmics. Aí a Annie Lennox falou assim que, tipo, ela foi contratada, ela fez o trabalho, mas não sabia. Sim. Que o cara não queria.
Não, né? E, cara, tipo, pô, Sex Crime, cara, eu lembro de ter ouvido, tipo, e fez sucesso pra caramba essa música, né? Só que eu fico imaginando essa música dentro do filme, cara. O que ia ser, tá ligado?
Ô, Gustavo, você ouviu esse disco?
Eu gosto de Eurythmics, então por isso que eu falo,
cara,
eu ouvi tudo e tal.
É um negócio Eurythmics, é tipo, hedonista, anos, mano. 80.
Exato.
Tipo, totalmente pra cima, dance.
Exato, cara. E tipo, Sex Crime é muito, tipo, baladona, assim, cara. Eu imagina colocar no filme, tipo, ia ser, nossa, muito bizarro. Cara,
eu tô pensando, qual cena colocaria?
Não tem como.
Não tem como. Não encaixa
eu
nada.
Eu gosto
ali,
de Eurythmics, não encaixa.
Até as músicas são instrumentais, né?
Que não encaixa, assim, cara.
Não vai.
E eu gosto da banda, mas não tem nada a ver, né?
Naquela época estavam saindo de Sweet Dreams, né? Então tava no auge.
Não,
mesmo,
tava no auge.
Então, é uma coisa bizarra. Eu vou deixar na descrição aí, pra quem quiser ouvir o programa, ouvindo o Ultimix, pode ouvir, tá? Pra ver se encaixa alguma coisa aí.
Porque não vai dar bom pro vídeo se colocar, mas ouçam em específico Sex Crime, em alguma cena de sexo do filme, vocês vão ver que vai encaixar, só que não.
Não, eu acho que eles utilizam só um trechinho, assim, de uma batida numa hora lá, cara. Depois...
É, mas a letra não.
Não dá, não dá. Aí, o John Hurt com o Winston, que a gente tava falando, que, tipo, cara, esse cara é um gênio.
Não, ele é um gênio.
E na época ele tava bombando, né? Ele tava bem no auge ali também, né?
Sim,
e depois
exatamente.
Foi fazer carreira também em vários filmes de ficção científica também, né? Até no citado V de Vingança, ele tá lá, né? Fazendo uma paródia,
é o,
né?
É o líder, né? É o grande líder ali.
Contato também, eu lembro dele, do personagem dele, Contato ali, né?
Uhum.
Bilionário.
Exato.
Aí o Richard Burton, que era pra ser o Paul Scofield, né? Só que ele quebrou a perna, né? Aí não foi. Chamaram o Burton. Nossa. E os caras estavam preocupados, hein? O Richard Burton já fazia 15 anos que tava lutando contra o alcoolismo.
Uhum.
Ele tava num ponto que ele não tava decorando fala, cara.
Eita, dessa eu sabia que ele tava com problema de alcoolismo, mas não sabia que ele tava com esse problema de decorar fala, não.
É, quem quiser procurar, procura assim, Richard Burton, Klansman, Drunk, Full. Vocês vão entender. O cara tava num nível que você via, obviamente, não sei se vocês assistiram esse filme, você assiste o filme, cara, você vê, obviamente, que o cara tava embriagado nas cenas.
Nossa.
Então ele tava num nível assim. Ainda bem, cara, que assim, esse foi o último filme dele e, tipo, ele fechou com chave de ouro a carreira que não podia acabar, cara. Porque o cara, na lenda do cinema aí, né?
Porra. É sensacional.
Não, ele destrói no filme.
Ah, putz. Aí, os outros cotados eram o Anthony Hopkins, Sean Connery, que definitivamente não ia dar certo.
Não.
O Rod Steiger, esse sim, eu acho que já tem uma persona ali do Richard Burton.
Uhum.
Então é isso. E a Susan Hamilton, que fez muita TV, aí fazendo a Júlia também, né? Que é os principais. Uhum. E Círio Cusack voltando a ser filha da puta, porque ele já foi filha da puta na distopia do Fahrenheit, né? Que era o capitão lá, que era, né?
É.
Aqui ele volta pra ferrar os outros também. O cara
realmente... o falso bom velhinho, né?
Exatamente. Né? Então a gente
Não, é até interessante usar o cara do Fahrenheit, porque. Nesse ponto, até o Fahrenheit 451 também é meio que um filhotinho de 1984, e ambos eles usam essa figura da autoridade, né? No caso, o Fahrenheit, o capitão, e no caso aqui o O'Brien, né? O membro do partido interno, que são caras, assim, inteligentíssimos, né, cara? São caras doutos, eruditos, tal, e graças a isso consegue comandar. E é legal o cara tá no filme.
Uhum. E, voltando aí, o que você tinha falado? Então, volta aquela tua fala, então, Gustavo.
Ah, sim. O lance, né, que eu acho que esse filme devia criar uma nova categoria do Oscar, que, tipo, ele só seria o vencedor, depois não existiria mais vencedor. Que, assim, quando você tem uma... E, assim, eu vou falar pra vocês como experiência própria, que eu já gravei sets com figurantes e tudo mais... Dirigir figurantes é complicadíssimo, porque eles têm que fazer aquela imagem, aquele plano grande fazer sentido, só que cada um vai fazer de uma forma, e você não vai dirigir um por um assim, não,
tem
você fala pra galera,
né, Gustavo?
Da direção geral e pronto, e se você prestar atenção, sempre vai ter algum figurante que vai destoar.
Vai estar olhando pra câmera, vai estar fazendo um negócio que não deveria estar fazendo.
Vai estar rindo, fugindo do tubarão,
tem.
Né?
Sempre tem. Então, as figurações mais fáceis são figurações de plateia que tem que fazer algum gesto muito exacerbado. Então, todo mundo batendo palma, todo mundo levantando a mão e tal. No 1984, aqui... Qual que é a questão? Você tem os momentos, né, dos 2 minutos de ódio, né, todo mundo gritando e tal, tudo mais, só que assim que acaba os 2 minutos de ódio, aí começa aquela música mais serena, tudo mais, e aparece a imagem do grande irmão na teletela gigante lá, e todo mundo faz assim com os braços.
Transfigura todo mundo.
E começa a se emocionar. Cara, é genial, porque é assim, e aí que eu quero entrar no lance do Leandro, que o Leandro comentou que o filme mexeu muito com ele. Porque, de fato, porque, cara, essa primeira cena, isso é a primeira cena do filme. Você tem esse momento que o pessoal tá naquela catarse do ódio, aí vai pra esse momento de tranquilidade e esperança. Cara, todo mundo com um olhar, assim, super alienado, e o Winston fazendo os mesmos gestos, só que o olhar dele tá muito diferente. É uma cena que, assim, se o John Hurt for, assim, não fosse um monstro de atuação, daria, a cena daria errado. E se os figurantes não convencessem, a cena também daria errado. Não, porque aquela cena, no livro, é fácil o George Orwell falar isso, né? Porque ele fala que, pô, o Winston, ele tava lá e ele se sentia um pouco deslocado. E ele olhava pro O'Brien e sentia que aquele cara também tava deslocado daquela galera. Então você consegue escrever que o cara tava deslocado daquele mundo. E no filme, cara, você sente isso.
Você,
cara,
vê, né? Não fica o cara falando.
Assim, é absurdo, assim.
E o O'Brien olhando pra mina, assim, tipo, e você revendo o filme. Por isso que é um filme legal pra você assistir mais de uma vez, assim.
É.
Porque desde o começo você já vê o O'Brien com outra visão, assim, cara. Tipo, ele observa as pessoas completamente diferente. O pessoal do partido interno é outro rolê, entendeu? Você já vê ali... Nas minúcias, cara, no texto.
Assim, o que me impressiona é aquele cara berrando, assim, que ele, tipo, você vê que o cara tá com ódio mesmo, aquele cara que só fica berrando, assim, e a cara dele fica quase que congelada, assim, dele gritando, cara.
Não, e na hora que eles... É quase um orgasmo, assim, aquele negócio de um louvor maluco, assim, cara. É. Então, eu não sei como coordenar isso, né?
Que o cara tá falando umas coisas que você poderia... Né, o tal do... Como é que é o nome?
Goldenstein?
Goldenstein.
Ele poderia estar falando... é aquele negócio que o cara poderia estar falando uma coisa que eles poderiam pensar, mas ninguém tá ouvindo, tá?
Não, ninguém.
O ódio. E, assim, usar um cinema, cara, pra ilustrar essa primeira cena, assim, cara, é muito aquela coisa da tela...
E o O'Brien prestando atenção, cara. É. E o O'Brien prestando atenção ali, exato, né, no que o Goldenstein tá falando. O resto tudo, né... Exaltado, tipo, o círculo interno, todo mundo ali, tipo, só de olho, só, é muito foda.
E, assim, a maior tela que a gente tem é a tela de cinema, cara, e ali é usado pra isso, né?
É muito foda. Nossa, tem tanta coisa pra falar de 1964, meu Deus. vamos por partes. Me chamou muita atenção, o Leandro falou, pô, é tipo um orgasmo da galera fazendo e tal. E o orgasmo é praticamente proibido.
É proibido. Tem até, assim, palestrinha pra erradicar essa porra.
E daí, cara, assim, esse conceito é fascinante, né? Porque você tem que, assim, o partido, ele fica falando, ah, diminuímos o número de famílias, diminuímos o número de nascimentos naturais, tudo mais, como vitórias, né? Como vitórias. Falando de celibato, tudo mais, falando que todo mundo tem que aderir ao celibato e tal. E é muito interessante, porque assim, não é à toa, né? Porque chega uma hora que você percebe que, assim, o partido não é o partido em primeiro lugar. O partido é o único lugar, né? O partido tem que ser o único alvo de adoração. Então, por exemplo, se você tá lá nesse mundo e você tem uma família, por exemplo... E, sei lá, você tem que trabalhar, mas sua filha tá doente, tropeçou, quebrou a perna, tá sangrando, seja lá o que for. Aí você, opa, deixa eu dar atenção pra minha filha ou chego no trabalho mais tarde. O partido não quer isso. Então, o partido faz com que as pessoas se desapeguem de qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, seja questão de família, questão de amor, tal, e até mesmo questões simples, né? Por exemplo, tem uma cena que é muito marcante no livro e no filme, e no filme é legal porque quando você mais ouve a cena, fica mais bacana, que, assim, tá um Winston lá naquela zona fora da fábrica, né? Fora da empresa, que ele tá com a Júlia lá na casa e ele tá olhando pela janela. Porque tem uma mulher da prole cantando, estendendo roupa e cantando. E no filme, mostra a mulher, ela tá toda desarrumada, desleixada e tal. E no livro fala que a figura física não era uma figura bela, só que o Winston olha aquilo e ele vê uma coisa muito bela ali. Porque a mulher, ela tá serena, ela tá vivendo do jeito dela, tá cantando e tal. E nesse mundo que a gente vive. Pode falar.
E ele faz até uma observação: como é que alguém pode deixar tão bonita uma música criada por uma máquina, né?
Exato, exato. Então ele vê aquilo até com uma certa inveja, assim, porque se a gente parar para pensar, o pessoal da prole, né, mais de 80% da população aí no livro, eles, embora sejam condições paupérrimas, eles vivem, têm uma vida melhor no sentido de liberdade, né, no sentido de liberdade, porque é um mundo sem leis, né, na verdade, é um mundo sem leis, onde o único crime de verdade, assim, crime por dizer assim, algo que você tem certeza que você vai ser punido, é o crime pensamento, né, e o crime pensar, ele pode abranger tudo, né, essa que é a questão.
Bom, só o fato dele estar escrevendo ali no começo de tudo já é um crime pensar, ele já sabe que está morto. Já.
Não, ele até fala que o fato dele pensar antes de escrever já o
condena. Já é um crime, é. Então, porque escrever é só um processo só, porque ele já cometeu o crime já. Ali ele só está externando o crime que ele já cometeu, né?
Mas aí é muito interessante, então assim, até na questão das artes, né, que poderiam despertar interesse da população, eles limam tudo. Assim, então, literalmente, a única coisa que vai gerar interesse para aquelas pessoas que são a classe média ali daquele mundo, a única coisa que vai gerar interesse é as informações da guerra, é o quanto o grande irmão zela por ti. Aliás, essa é uma coisa que, infelizmente, na língua portuguesa se perde, né? Porque quando coloca "The Big Brother is watching you", não é, tem essa dupla conotação, né? Watching de vigiar, mas também é watching de zelar.
Zelar, né? É como se ele estivesse cuidando, né?
Exato, e aqui não, né, infelizmente na tradução perde, não tem como, não tem. Tem que colocar um dos dois, né.
E uma coisa assim que, pra quem, assim, primeira vez que vai ver, né, aquele negócio assim que poderia ser usado muito, mas não é, só usado em uma cena rápida, a gente tem o ponto de vista do grande irmão uma hora lá, né? Rapidamente, assim, sim. Só pra falar assim, ó.
Até a tela aí, fica, né? Fica tipo um filtro, né? Muito foda aquilo.
Podia ser usada exaustão, mas não. Aqui é só uma cena rápida, pronto, pra você entender que esse negócio tá observando, né?
Exato.
Não, então você tem, assim, esse filme, tudo que no livro acaba... Não é verborrágico, mas a gente tá na mente do Winston, né? No livro, então, ele vai descrevendo tudo isso. No filme, você vai testemunhando e sentindo, né? Então, nesse ponto, o Radford foi assim, excelente como diretor. Ele não é nenhum diretor que, assim, você fala, nossa, isso daqui é a cara do Radford. Não, ele é... Ele é um Ron Howard daquela época, vai. Tipo,
tanto que você não consegue fazer...
paralelo em nada com, tipo, com a carreira com dele.
O Carteiro e o Poeta, né?
Não tem então, assim, comparativo
ele é
nenhum.
Um diretor competente e tudo mais, mas ele não tem um traço autoral. Entretanto, aqui, cara, assim, é muito bom que o diretor não quis aparecer mais que o conteúdo do filme. Puxa, assim, aqui ele fez, cara, é o melhor filme dele, assim, disparado. O segundo lugar já fica muito abaixo, né? Mas, cara, é muito bom que, assim, ele conseguiu fazer os atores brilharem, né? Coisa que, assim, é um livro, vamos combinar, assim, se eu não tivesse, eu também, assim, como Leandro, eu vi o filme de 84 antes de ler o livro, e daí é muito complicado você desassociar, né? Chega uma hora é complicado desassociar, mas eu fazendo um exercício próprio, assim, pegando assim, vai, se não existisse nenhuma adaptação cinematográfica de 1984, eu só pelo livro como base, eu ficaria muito na dúvida em como fazer essa adaptação, cara, porque a gente vendo a obra parece óbvio, né? Mas, cara, não é, cara, porque é um filme que depende muito de sutilezas e depende muito, muito, muito das atuações.
Sim, pra descambar pro cafona é muito rápido, cara. E a gente tem o pra descambar pro cafona é muito rápido, porque a gente tem a versão de 56 pra mostrar isso, assim.
Só voltando, já que você tocou do livro, cara, e é bom que esse filme, ele tem... Não é que é coincidência, mas assim, ele foi feito em 1984, né? É uma intenção, né? De fazer no mesmo ano, né? E tal.
Sim.
Só que ele diz muito da época dele também, né?
Ah, sim.
Thatcher e aquela coisa bem pesado. Então ele consegue...
Burocratização pesadíssima,
exatamente,
né?
Exatamente. Uhum. Isso é bem interessante. E ele é adaptando aquele período dos anos 40 ali, né?
Uhum.
Com esse período dos anos 80, ele ainda tem uma coisa de... Tá distante já tá 30 anos, mais de 30 anos distante do quando foi escrito, né?
Sim.
Então ele tem também a distância de enxergar todo o panorama do que foi feito na época, né?
Exato, e o neoliberalismo da Thatcher comendo solto também, então é o que você falou, né? E eu acho que o filme ele também desperta uma coisa que na época também estava latente, que é essa desesperança, né? Pô, não é à toa que a gente também vai ver o, tipo, o nascimento do cyberpunk, da literatura cyberpunk da mesma época. Então tava todo mundo meio que numa saturação do que estava acontecendo, pô. Anos e anos de Guerra Fria, anos de crises econômicas, e então tá todo mundo meio desesperançoso, assim, então as distopias estavam comendo solta. Então fazer uma adaptação de 1984 no ano de 1984, eu acho que falou muito, assim, sobre a época também, como você disse.
E o Gustavo também lembrou do V de Vingança, que também foi escrito quase na mesma época, então, né?
Não, e total regime Thatcher, né, o V de Vingança, total, uhum. Assim. De novo, né, é interessante a gente pegar esses conceitos principais, né, porque quando você tem escritores ou autores, escritoras, enfim, de medíocres para baixo, quando vamos falar de distopia, regimes totalitários, eles sempre falam de regimes totalitários no... voltados muito mais para aquele regime violento, né? Uhum. O de 1984 é óbvio, ele é muito violento, mas o modo como as pessoas veem não é como se fosse um regime violento, né? Aqui você tem um regime totalitário que é muito mais funcional do que um regime violento. Porque a gente pega aí ditadura, até pegando a história do Brasil, né? Poxa, depois do golpe militar na década de 60, você vê que a ditadura ela se mantém um período, mas depois a população, ganha força e quebra, uhum. Né? Vai às ruas, tal, dá um jeito e acaba com a ditadura. Aqui no Brasil, vários outros países, movimentos semelhantes, né? A ditadura opressiva, no sentido que, tipo, a população tem medo de você... ela não dura muito. Chega uma hora, ela não se sustenta, porque a população vai ficar contra, né? Agora, aqui em 1984, é um trabalho de paranoia, só que assim, é aquela paranoia de você estar sendo vigiado? Não. É aquela paranoia de você ser um traidor e nem saber. Porque o lance de você estar sendo vigiado, para eles é normal. Eles amam o Grande Irmão. Isso é feito através de torturas, total.
O cara obedece a televisão, aquela hora do exercício lá.
Que a menina fala Winston, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, né? Ela fala o apartamento do cara, você não está fazendo com empenho o suficiente. Eu tenho mais de 40, 2, 3 filhos, sei lá, e eu consigo pisar, tipo, tocar meus pés. Então você tem que conseguir fazer com empenho ali. É quase exercício laboral de empresa, tá ligado?
É uma visão assim. Essa pessoa não está sendo autoritária comigo. Ela está me fazendo um ser humano melhor.
Ela está cuidando de mim, né?
Está cuidando, exatamente. Então, é quase como se fosse o aprendiz e o mestre, sabe? É um mestre duro, tal, tudo mais, mas vamos lá. Claro, né, o Leandro abriu o programa falando, né, a questão, né, quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado, né, e essa questão da memória, né, cara, isso é simplesmente brilhante, assim, porque o que que nós somos? Nós somos nada mais do que o acúmulo de nossas vivências e memórias, né? Uhum. Então, nós três aqui só estamos falando de 1984 porque em algum momento lá atrás a gente começou a se interessar por alguma coisa de cinema, literatura, tal, e isso acabou descambando em algum momento em 1984. Vimos outras coisas, tal, nos juntamos e decidimos falar sobre 1984 aqui. Agora, e se alguém quiser reescrever essa história? Isso faz com que a gente deixe de ser quem nós somos, né? Uhum. Mas essa questão de você controlar a memória É incrível, é incrível assim no conceito tanto do livro quanto no filme e tal, e é de fato você remodelando o pensamento uhum. das pessoas. E uma coisa que eu também acho brilhante no livro é o conceito da nova língua, e ela ajuda muito nisso, porque assim, todo o nosso pensamento, né, toda a evolução do nosso pensamento está intrínseco com a linguagem, uhum. né? Então, por exemplo, mulheres, elas sempre sofreram machismo. Sempre sofreram com atitudes machistas. Porém, hoje em dia, a gente tem mais consciência disso como sociedade, porque se fala muito mais sobre isso e colocar um nome. Isso é machismo, isso é machista, por exemplo, tal. Uhum. Então, assim, várias coisas que você para pensar. Poxa, sei lá, eu quando era adolescente, sei lá, 14 anos... eu conversava com meus amigos termos super machistas e eu não me dava conta que isso era totalmente babaca, porque eu não tinha um nome pra dar nisso, né? Então, pô, machismo, racismo, tal, tipo, esses nomes, eles são importantes porque eles categorizam um conjunto de comportamentos, por exemplo. E o lance da nova língua é justamente a exclusão de termos. Tanto é que você tem, assim, a ideia do partido é mostrar que o partido está fazendo a vida das pessoas melhor. Então, uhum. vários termos que você teria uma conotação ruim, eles são animados. Então, você não tem a pessoa viva e a pessoa morta. Você uhum. tem a pessoa e a impessoa.
Sim.
Né? Então, você não tem a verdade e a mentira. Você tem a verdade e a não-verdade. Uhum. Né? Então, você conforme... E é interessante que, assim, cada edição nova do dicionário...
Vai diminuindo.
Então, eu acho espetacular essa conversa que ele tem com isso, ou o Saime lá, que ele é...
Espetacular não. Muito bom. Não, vamos tirar esse
pedaço. Exato.
Não, e o Saime, com essa conversa com isso, é muito engraçado, né? Que ele fala, pô, você viu, a 11ª edição vai ser menor ainda. E daqui, sei lá quantos anos, esse tipo de conversa nem vai acontecer. Olha que maravilhoso. Né? Tipo, o cara tá, tipo, binarizando o pensamento, né? Chegando a níveis de programação mesmo. Pra quem é de TI, né? O negócio vai chegar no nível de linguagem de programação. Vai ser pouquíssimo diálogo e sim, não, talvez, e tipo, só né, transformando as pessoas literalmente em máquinas. Só que a gente também, aí... É o brilhantismo da obra e ao mesmo tempo é a mácula da obra, que é uma obra que pode ser interpretada para os dois lados, né? Porque ela é usada como arma também, às vezes, por pensamentos mais retrógrados, do tipo, o pessoal está ficando mais burro porque está usando uma linguagem de WhatsApp, entendeu? A gente tem que também tomar cuidado e por isso que eu acho que o filme é brilhante, assim, nesse ponto, porque ele faz a gente pensar, e a obra é pra isso. Não é pra gente falar, não, pô, sabe, extrapolar por extrapolar, assim. Eu acho que você tem que visualizar, a obra é interessante por causa disso, entender as correlações do que estão acontecendo, e também entender que isso pode ser usado como argumento para ambos os lados, assim. Então é meio dúbio também. Entender esse negócio também é importante, assim, porque a obra ela não está escrita em pedra, né? Ela pode ser interpretada da forma que você quiser também, entendeu?
Exato. E esse negócio da linguagem é interessantíssimo, porque realmente, assim, quando você entende que quanto mais vocabulário a pessoa tem, mais possibilidades de pensamento ela tem, isso é muito real. Então, por exemplo, pegar um exemplo prático, né? Eu tenho um filhinho de 4 anos e eu peguei com a minha esposa, tipo, um jogo, assim, de tabuleiro, que separa comportamentos em dois aspectos, né? O que é legal e o que não é legal. Uhum. Só que tem algumas coisinhas lá que eu e minha esposa, a gente deliberadamente tirou, porque a gente fala, não, peraí, isso aqui tá dizendo que é legal, mas não em todos os momentos, não em todas as circunstâncias. Então, tem, até para uma criança tem as áreas cinzas, né? Mas assim, pro meu filho agora, que é uma criança, a gente tá falando, ó, isso é legal, isso não é legal. Isso é legal, isso não é legal. Só que assim, vai chegar um momento, quando ele for maior, que a gente vai falar as zonas cinzas disso daí pra ele. É que agora ele não tem maturidade pra isso.
Pra entender a minúcia do mundo, demora, cara. Demora, exato, pra gente entender. E estamos aprendendo até morrer, né?
Tem uns que aprendem até 20 anos e depois para, né? Não precisa aprender mais.
É, exato. É, não vamos entrar nesse... Né? Mas é, então, o interessante é evoluir sempre. É.
Então, nesse negócio, assim, você mostrar que as coisas não são totalmente oriundas de uma dicotomia, bom e mal, não sei o que lá. Não, tem várias zonas cinzentas aí. E quanto mais vocabulário você tem para prestar atenção, saber que existem essas zonas cinzentas até, mais você consegue ter um pensamento crítico, mais você consegue analisar de uma forma, assim, bem livre de seus próprios preconceitos, tal. É entender a linguagem do outro, aplicar essa linguagem numa linguagem mais universal, uma linguagem que a sociedade entende, tal. Então, assim, de fato, você limando a linguagem, você torna as pessoas cada vez mais voltadas unicamente para um instinto ou para, como o Leandro bem falou, para uma programação. Porque ali, com o trabalho do Winston, né? O Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade, né? Uhum. Outra ironia fascinante aí do livro. Uhum. Quando você percebe os outros trabalhadores, eles não estão pensando naquilo que estão fazendo, né? Eles estão fazendo, pá, e o Winston, aí novamente evocando aqui o filme, né? Numa atuação brilhante do John Hurt, ele pega uma notícia... E ele modifica a notícia ali das gramas de chocolate, né? Que vai ser aumentada e tal. É, aí ele modifica a notícia e quando ele ouve essa notícia sendo entoada lá na rádio, ele faz um olhar do tipo, caramba, isso acho que não é verdade. Uhum. Só que ele não fala, né? Eu tô falando porque eu não sou o John Hurt para fazer a atuação dele aqui. Mas o John Hurt, só com o olhar, você percebe que o cara tá sacando que aquilo tem alguma coisa estranha. E os outros não, os outros são alheios a isso. Não, né?
Gustavo, muitas coisas que é noticiada, que assim, a gente não tem a base de se aquilo era importante pros caras. Eles vibram como se fosse muito importante, mas às vezes é uma coisa que talvez alguns deles nem sabiam o que era, né?
Sim.
Me dá essa impressão. Não, cara.
E o personagem do Goldstein é um personagem fascinante, porque você não sabe. É possível até você entender que ele é muito mais do que simplesmente um cara do partido interno. Tanto é, vocês viram a série O Prisioneiro? Cara, essa série, olha só, alguém aqui é fã de Iron Maiden?
Sim.
Sabe aquela. Tem a música The Prisoner? Do álbum Peace of Mind, que começa, né? I'm no number, I'm a free man. Isso daí é a introdução da série O Prisioneiro. E o que acontece? Você tem lá a figura do número 2. E o número 2 sempre, a cada episódio, muda o ator, muda o intérprete. Só que a gente nunca vê o número 1, né? Então, fazendo uma analogia, é como se o número 1 fosse o grande irmão e o Goldenstein estivesse nessa parte aí do número 2. E daí você vê, né, que o cara é super letrado e tudo mais, ele sabe tudo do Goldstein. Quem diz que ele não é o cara que escreveu o livro do Goldstein? Quem diz que ele não é o cara que roteirizou as falas para algum ator ser o Goldstein que passa na teletela, né? Porque o cara tem um controle de tudo.
É. Né? E o outro, né, Gustavo? Aquela cena que eu acho brilhante, cara. Que ele, o cara empresta o dicionário para ele, e aí.
É.
Isso deixa meio isso que você tá falando, cara. Que, na verdade, é uma coisa só, né? O dicionário, mas junto tá ali o texto do cara. E aí? Né?
Exato.
Porque, assim, você não tem... Você não, isso aí dá margem também. Você não sabe se tem um inimigo mesmo, né?
Sim.
Se é uma coisa só produzida.
É tudo criado,
né? Tudo produzido, né? Por exemplo, na hora que cai aquele helicóptero. E daí? Caiu o helicóptero.
Quem derrubou, né? Pra quê, né?
Exato.
Foi deliberado, né, para gerar pânico.
É que a situação de guerra contínua, né, essa circunstância de guerra contínua é uma justificativa para a população para recursos escassos e falhas da questão social de um governo, né? Então, estamos em guerra, então por isso está complicado a questão de saneamento, alimentação, seja lá o que for. É uma justificativa muito plausível, por quê? Porque os recursos estão sendo para a guerra. Então você estar em guerra contínua é muito confortável para você como governo não se responsabilizar pelas... E assim, não apenas não se responsabilizar, mas qualquer coisa que seja... boa, o mínimo possível, é visto como uma vitória. Sim. Então esse lance do chocolate, a gente tá aumentando a ração de chocolate 25 gramas por semana. Nossa, e assim, você nem sabe se aumentaram mesmo, né?
É. Os caras levantam, né, mano?
Eles sabem, é. Né? Tipo assim, eles estão. Eles são avisados que aumenta, né? Mas e daí, né? Eu gosto também da. O que é essa coisa de racionar, né? O cara jogar uma gotinha assim de álcool a mais, né? Que eles bebem gin lá, né? Tipo assim, sim. Isso é por cortesia da casa. Cara, o cara deu três.
Não, exato, nada, né? Não, é igual o Parsons, mano, tipo, falando, é, eu acho que aqui não tem carne nenhuma. Tem isso aqui, que parece carne, mas não é carne. Aí ele ainda pergunta, você vai comer isso aí?
É.
Né? E ele pega o do cara, assim, tipo, nossa, é cara. Totalmente alienado, assim. Tanto que, é o que eu falei, nesse, o Parsons, assim, ele é meio que visto pelo Winston como um cara bem alienado, assim. Tipo, ele fala, ah, mano... Esse cara aí, e quando ele vê o cara na situação que ele vê depois, né, no Ministério do Amor lá, que é foda, né?
Não, e a sequência de execução são foda também, né, cara? Passando
o
telão.
Então, cara, e porra, é o entretenimento do povo, né, cara? Violência ali explícita.
Você viu o enforcamento ontem? Não, rapaz, perdi, rapaz.
Eu tava na porcaria do comitê, porra, comitê é foda, sim. Né? Perdi a execução e tal. Não, é foda, é uma sociedade desgraçada, né, cara?
É. O Gustavo ia chamar o prisioneiro aí na conversa de novo. Vamos lá.
E a gente tem aqui uma adaptação da série, né, que seria feita pelo Jack Kirby. Né, em quadrinhos. Uhum. Aqui tem a única arte finalizada, mas qual que é a questão? Vocês estão vendo que é uma vila muito bela, né? Tipo, é tudo muito bonito e tal. Uhum. O cara tá preso nessa vila, né? E tem toda uma ideia de conspiração, tá? Mas assim, tá ele preso e várias outras pessoas presas, né? E ele é o famoso número 6, né? Daí que vem o lance na introdução da Iron Maiden, and you are number 6, né?
Uhum.
Mas qual que é a questão? O controle aqui, tal qual 1984, é feito não por aquela opressão que o oprimido sente a violência. Não, ele sente que ele é beneficiado pelo opressor, é uma síndrome de Estocolmo do inferno, assim, né? Então é muito interessante, que é uma obra que é um filhote de 1984, trabalha, claro, de uma maneira muito diferente de 1984, mas tem ecos muito fortes, principalmente nesse caso conceitual, que para você oprimir uma pessoa e você ter sucesso nessa opressão a longo termo, como é que é? Não é a pessoa se sentindo violentada, oprimida. É a pessoa sentindo um amor, uma devoção, né? O grande irmão te ama de verdade. E você ama o grande irmão. E tudo que ele faz pra te machucar é para o seu bem. Você não se comportou, né? Sim. Então, é fortíssimo isso, né?
Nesse quesito, assim, falando do filme, é interessante, antes de começar o processo de readequação do Winston, quando ele encontra com o Parsons, que é a conversa que eles têm, lógico, e eu acho muito marcante que ele fala... Tomara que eles não me matem, Winston, porque eu acho que eu seria muito útil no trabalho de campo. Então, tipo, você vê que o cara ainda tá preocupado, tipo, não pelo fato de, ah, eu vou morrer e eu não quero perder minha vida. Não, é tipo, eu ainda posso ser útil, tá ligado? É muito foda, assim. E as atuações, é o que você falou. O Hurt tá genial, cara, mas os coadjuvantes também, cara, eles dão um peso pra tudo ali, cara. Você fala, mano, você se importa até com um cara que você não simpatizava tanto ali no começo, né?
Ou até naquele cara lá, que é o primeiro cara que é denunciado lá, o cara de denunciado, barba lá, que o cara troca, né?
Você vê ele chorando, né? O cara servindo uma bebida pra ele e tal, é foda isso aí.
Não, e ainda tem um lance que, tipo, não só o cara traiu o partido, mas como ele sempre leva sífilis pra família, né?
Eu deliberadamente peguei sífilis, tipo, eu de propósito peguei essa doença venérea aqui. Os caras sempre fazem questão de enfatizar isso aí, né, cara?
Eles querem evitar que as pessoas façam sexo a todo custo, cara.
Não, é foda, cara.
Passei pra toda a minha família, eu ainda falo, passei pra toda a minha família, cara.
Porque o lance é aquela ideia, a catarse, ela não pode ser intelectual, então ninguém vai consumir arte. A catarse não pode ser no orgasmo, porque a catarse única tem que ser nos 2 minutos de ódio. Aqueles 2 minutos de ódio e logo em seguida o grande irmão para ser o grande salvador. Então, ali tem que ter a descarga emocional. É ali, eles limam todo o resto para ali ter a única descarga emocional da pessoa. É bizarríssimo, né?
Eu não sei se vocês sentem isso, desculpa, falando da cinematografia, em relação à cinematografia, cara, eu gosto muito do Stalker do Tarkovsky, né? As câmeras, algumas câmeras assim, tipo, vocês sentem alguma correlação assim? Porque eu reassistindo assim, eu achei que...
Então, eu acho que você tá falando por causa da dessaturação da imagem.
Isso, bro. Eu acho que tem o mesmo peso ali na imagem por causa disso, assim.
Eu acho que é muito que assim, você...
Mesmo na natureza, assim, você fala, é bonito, mas... Você sente um diferenciamento, principalmente nos devaneios do Winston, assim, né? Quando ele vê aqueles planos, né? Muito, bonitos, assim. E mesmo assim, você sente uma tristeza ali. Eu não sei se...
É bucólico, né? Melancólico.
Bucólico, totalmente bucólico.
É muito contemplativo, né? Então, acho que isso remete muito a Tarkovsky também, né? Aqueles planos parados, só com o personagem olhando.
Uma coisa meio fantástica, né? Também, né?
Exato.
Uma coisa que eu acho interessante também, cara, é o que denuncia eles, assim, o que tá vigiando eles é uma coisa que tá no espelho, né?
Uhum.
Como se aquele reflexo daquela individualidade fosse o que fosse trair eles, né?
Uhum.
É bem interessante isso aí, cara.
Eles são os traidores, uhum. Né? é interessante porque você tem, a princípio, né, você tem pistas de que você tem a teletela. E a teletela, atrás da teletela tem a câmera te vigiando, beleza? Tanto é que o Winston tinha lá um cantinho que, se não me engano, era pra ser uma estante, um armário, tal, alguma coisa assim.
É um ponto cego ali.
É o único ponto, nenhuma casa tem um ponto cego, a do Winston também não teria, mas como teve essa falha, acabou ali sendo um cantinho que ele consegue ficar sem a teletela observá-lo. Lá ele pega, escreve, a primeira coisa que ele escreve lá é: ah, liberdade é poder falar que 2 e 2 é igual a 4. A princípio, não tinha como ninguém ver ali, né? E daí, quando o O'Brien vai torturá-lo e começa a falar: ah, diga que 2 e 2 são 5 e tal, cinco. Tudo mais. Cara, eu não sei vocês, pode até ter uma falha na minha memória se no livro explica isso, mas se explicar, eu não me recordo. Mas eu sempre fico pensando, será que quando ele foi preso, provavelmente assim, quando ele foi preso, revistaram a casa dele e tal, tudo mais, e pegaram o caderno, mas será que de alguma forma não havia outro tipo de vigilância que pegava essa outra
pegava
parte?
Esse canto... Pode ser, cara, eu não me recordo, porque assim, eles confiscaram tudo o apartamento do cara, né? Mas eu não me lembro se tem alguma citação de, a gente tava vigiando aquele ponto também, eu não me lembro, pelo menos.
Eu não sei se porventura isso é explicado no livro, não sei se eu não tenho essa memória por falha de memória,
não.
Se eu construí uma história na minha cabeça, porque...
deu uma incrementada no roteiro.
Se nós três não lembramos, então quer dizer que não existiu.
Que não existe, exatamente.
Então, perfeito. Mas por que eu digo isso? Porque, assim, isso é uma coisa muito particular do Winston, que ele colocou, assim, tipo, do nada, ele colocou, a liberdade de falar que 2 e 2 é igual a 4, no sentido assim, pô, tem tantas obviedades aqui que eu não posso falar, né? Como assim?
Sim.
Só que ele colocou esse exemplo, 2 e 2 é igual a 4. Então, quando o O'Brien fala isso, mostrando que ele sacou... É o cara, assim, o cara tá tão na mente do Winston que ele conseguiu pincelar essa coisa muito particular.
Então, já montou um apartamento na cabeça do Winston, né?
Então, fica algo muito mais absurdo, porque foge um pouco da vigilância prática, né? Já entra naquela vigilância, cara,
os
que cara vai
na minha mente.
Incompreensível.
Será que eles estão lendo a minha mente, tá ligado?
Exato.
Aliás, ótima música do Radiohead, 2 mais 2 igual a 5.
Outra observação também. Então, vocês que ouviram o Gustavo citar o Iron Maiden e não ter ouvido o disco da Eurythmics, então vocês já sabem qual que é o gosto musical dele. Deixa eu ver. Vamos para a terceira parte mesmo, cara. Apesar que a gente falou um pouco da Júlia também, né?
Júlia é personagem importante, cara. Inclusive, é o foco de não só do terceiro ato ali, né, como toda a construção de subversão dele, né, porque ele começa odiando ela, né, impressionante isso, assim, né. Que ele
ou ele não explica... sabe, né? Fica aquela coisa, né?
Ele não sabe, então, exato. Ele odeia ou ele ama tanto que ele não sabe expressar mais o que é amor e ele só sabe expressar ódio, então ele acha que odeia, né? Então é muito foda isso também. E a gente tá exaltando o Hurt, mas falar também da Susanna Hamilton, que a Julia é espetacular também. É. Até na quando eles têm a conversa final lá, que ela fala, eu ainda bem que eles me acharam a tempo, eu falei de você e tal. Você vê que é nada ali conversando, né? Uhum. Não tem mais nada ali, não existe pessoa ali.
É que eles não são mais os mesmos, né? Acabou, né?
Não, acabou, né? Acabou tudo ali, né? É muito foda.
É, ela é o novo, né? Uhum. Então, ela é o novo, ela é aquela coisa que destacou da vida dele, só que assim, é tão intenso, porque a vida deles ali, né, daquela classe lá, é literalmente minuto de ódio e grande irmão, minuto de ódio e grande irmão, é isso. Então, pegou algo fora disso, realmente, ele não sabe como tratar aquilo, né, uhum. Ele não sabe. Mas tem aquela identificação, né? A mesma identificação que ele sente com o O'Brien. Tanto é que no livro isso é muito mais latente no começo. Até nesse ponto eu também gosto mais da adaptação do que no livro. Porque no livro ele sonha com o O'Brien. Tipo, é muito intenso a relação dele com o O'Brien no começo. Uhum. No filme é tão sutil que o O'Brien no começo só olha pra ele. Uhum. Ele olha pro O'Brien e só. E tipo, lá na frente... Ou seja, dá um sentido... muito mais onipotente assim do O'Brien, tipo, pô, só por um olhar o cara já sacou que o Winston é um crime pensador, né?
Uhum.
Mas aí então você tem esses dois polos, o O'Brien e a Julia, e a Julia, querendo ou não, atravessa o limiar com ele, né? Ele não faria as coisas que ele fez se não fosse a Julia, né? A Julia é a grande catalisadora dele.
Uhum.
Não, e tem o negócio dela levar as coisas, né? Que assim, só, eles têm tudo. E aí vem com aquela coisa que a gente tem comentado lá no início, né? Que, tipo assim, o cara tem vinho, o outro nem sabe o que é vinho, então, pô, vamos enxugar esses recursos aí, né?
Não, os caras brigando por causa de Gillette, cara. É. Não, mas você tem. Né,
6 semanas Gillette, que eu tô com a Gillette.
Nossa, essa você é a parte enferrujada, de
crítica do regime soviético mais latente.
Não,
total.
Não, é cuspido e escarrado ali, não tem nem como falar, né? É a falta de opções ali.
É, falta de recurso para a população, mas o pessoal do partido interno tem tudo do bom e do melhor.
É porque a gente tem que também falar pro ouvinte que assim, ele tá numa posição intermediária ali, né?
É classe média, cara. Então... Tanto que eles falam no começo lá, né, eles, proletariado é menos que, tipo, uns bichos, né, pra eles, assim, eles meio que, eles prole, tratam né? com, a prole, e ele depois, tipo...
E assim, pra sala 101, cara, no filme, ele faz esses flashbacks, né, coisa que você não viu nas outras adaptações, né, você não entende esse medo todo de ratos, né. E ali tem até uma cena com a mãe, assim, um monte de rato.
Com a mãe sendo devorada, devorada por um monte de rato, cara. Não, é aterrorizante, cara.
Porque, assim, eu assisti esse filme 3 vezes. Primeira vez já faz, assim, tipo, acho que foi no começo dos anos 2000, assim, mais ou menos.
Uhum.
Aí a segunda vez já foi 2020, mais ou menos. Cara, eu não esqueci a cena do rato, cara.
Não, a gente fica... Eu nunca esqueci. É impactante demais, cara.
É até simbólico, né, você pegar essa questão, porque... Os ratos devoraram a mãe do Winston, né?
Uhum.
E assim, a sua história como pessoa começa onde? Começa com a mãe, né? Todo ser humano do planeta tem mãe, né? Uhum. Muitos não têm pai, mas mãe... mas mãe todo mundo tem, nem que seja pelo momento que dá a luz, né? Aquele momento, então, você saiu de lá, literalmente, né?
Uhum.
Então, assim... Os ratos destroem a mãe dele, né? Então destrói a origem dele. E o que destrói ele como pessoa e o torna uma impessoa? Novamente os ratos no Ministério do Amor. Então é fechar o ciclo com o mesmo elemento. Então nós destruímos a sua origem e o rato acabou com a origem dele e acabou com o final dele. Porque depois daquele momento, ele não é mais um Winston, né? Ele não é mais um Winston. Aí ele já foi quebrado completamente. Ele... de fato se tornou a impessoa.
Não, e aquela frase maravilhosa, né, que esse é o último humano, né? E...
aquilo é foda.
Pegando esse final, isso no livro é muito, no filme é muito bacana, porque no livro a última frase é: e ele amava o grande irmão.
Uhum.
Cara, é muito legal, mas, cara, botar isso na boca do John Hurt, cara, eu te amo, e acabar, pô, cara, é... que assim, se você pega, cara, e ele amava o grande irmão, né, and he loved the big brother, pô, é legal, um fechamento maravilhoso, mas pegando agora mais a poética, né, a sonoridade, né, frase eu te amo, é a frase talvez mais famosa do mundo, porque todo mundo sabe falar eu te amo em japonês, em alemão, né? Ich liebe dich, não sei o que lá, tal, né? Eu te amo, todo mundo sabe várias... É uma coisa muito falada, é uma coisa muito banalizada, é uma coisa que você tem em N filmes, é clichêzento, tal. Só que sempre é remetido a algo... pô, uma relação boa, né? É. Pô, eu te amo, não sei o que e tal. Você finalizar um filme desse, que é uma desgraceira, que o final é mais desgraça que... nossa, tudo que você viu de desgraça antes, e o cara fala, eu te amo com a maior sinceridade do mundo,
olhando no olho, né? Olhando no olho do grande irmão ali.
Cara, assim, é o eu te amo mais doído que você ouve na
e
vida.
E a degrada, cara. Ninguém degrada como o John Hurt, tá ligado?
É.
O cara sabe expressar... Esse era um gênio da atuação mesmo, cara. Puta que pariu, velho.
Não, tanto filme... é que... qual que é o filme? É no SOS, tem um maluco solto no espaço, que sim, ele faz a cena do Alien de novo?
É.
Pô, fala, o que a gente vai fazer pra zoar essa cena? Não tem como, cara. Tem que ser o próprio, cara.
Exato. Não, é foda.
Not again.
E o bichinho cantando Hello My Baby, Hello My Honey, né?
Pô, cara, genial. Mas cara, assim...
foda,
cara.
Que atuação, velho.
O final do filme é forte. Assim, em off, né? Eu e Damiani, a gente tava falando do filme anterior, né? Que eu perguntei pro Marcão, né? Marcão, a gente vai falar do de 56? Ele, a gente dá uma passadinha tal. Eu falei, até porque perto do de 84 não tem como. O Marcão, nossa, falou, pô, vaporiza, né? O de 56.
Não tem como, cara. Não
pega
tem.
Pega o final, cara. Tem só, como. Só a cena final. Não tem como, né?
Não tem as atuações, a ambientação. O filme é um desbunde até hoje, cara. Você pode assistir que tá lindo até hoje, cara.
E assim, ele no bar, sabe? Aquela coisa bem degradante mesmo.
Igual o velhinho lá, mano. É. Igual, mesma coisa. Com o tabuleiro de xadrez na frente, totalmente quebrado.
Você fica mal, né? Você fica mal. Porque nossa, você sabe que ali, se o cara levar, né? Depois tem aquela preocupação um pouco antes, o cara fala, sabe, quantos que eles vão matar? Não. Talvez vai demorar muito, não sei o que, cara. Nossa senhora, Richard Burton, aquela hora lá que ele começa a falar da gravidade também, cara.
Não, todo cara, mundo tá excelente nesse filme, cara. É o que você falou, cara.
Dois gênios aí, cara.
É. Mas, nossa, acho que... eu lembro, cara, que essa cena final do Eu Te Amo, assim, pra mim é antológica, assim.
Anteriormente, quando ele já tava meio que convencendo também que eu gosto, que na hora que o cara pergunta, a gente tá em guerra contra quem? Aí ele já, que ele já tá começando a mudar de ideia, né? E aí tem aquele plano e contraplano dele falando eu te amo, sorrindo assim. E aí o cara sorrindo de novo. Parece que ele já não tá escutando, ele tá num transe já, né? E aí corta pra Júlia, e aí vai pro...
Eu acho que essa talvez seja a única parte que o filme não conseguiu ilustrar exatamente o livro, que é, na verdade, é um pouquinho antes, né? Que é a parte da tortura, que é assim... o O'Brien mostra os quatro dedos, né, pro Winston. E ele quer que o Winston fale que ele tá vendo os cinco.
Cinco, é.
E o Winston, ele fica falando, mesmo com muita dor, ele fala, não, mas eu tô vendo quatro, tal. E daí chega uma hora que ele não sabe mais. E daí no filme eles dão uma desfocada nos quatro dedos. No livro, meio que tem isso daí estendido, que o livro, o Warrior descreve que em um momento, em um lapso de tempo, que o Winston não sabe dizer quanto foi, ele viu cinco dedos ali, né? Então, isso no livro é genial. É claro que no filme ia ficar aquela cena do todo poderoso do Jim Carrey, né?
Ia surgir um dedão, né?
Mas assim, também é super funcional. Mas é muito legal isso exclusivamente no livro, que você vê que assim, a lavagem cerebral ela foi tão forte que de fato o cara viu algo que não estava ali, mas era conveniente estar, né? Uhum. O partido queria que ele visse cinco dedos quando tem quatro, e ele literalmente viu cinco dedos de alguma forma, mesmo que por um momento.
É.
Porque o O'Brien, pô, quando o O'Brien fala, Winston, não quero que você me diga que tem cinco dedos. Você tem que acreditar que tem cinco dedos, né? Então, pô, cara, isso é muito forte. Por isso que esse eu te amo no final, pra mim, ele é um dos subtextos mais profundos, assim, da história
do
cinema.
O olho cheio de lágrima, né? Mano, é desgraçada essa cena.
Nossa, é desgraçada. E assim, cara, eu amo subtextos. E esse filme, pô, o cara manda um eu te amo sincero. Nossa, cara, que desgraça, cara. Que desgraça. Quando você... É um filme que se você... Você que tá assistindo esse vídeo e porventura não viu o filme e tal, cara, assim, veja o filme, assim, querendo pensar sobre o filme, porque é uma experiência única, assim, cara, porque é muito forte, é muito forte, né? Tudo que o partido faz é tão forte que a Julie Winston, eles falam, ó, eles vão nos pegar em algum momento, mas tem uma coisa que eles não vão conseguir tirar de nós, é o afeto que temos um pelo outro, né?
E conseguem, né?
E conseguem.
E não é que conseguiu?
Um dos finais mais, assim... Nossa, que porrada, viu?
Não, é uma porrada mesmo.
Eu acho que assim, até da ficção científica, realmente é um dos mais pesados, né, cara? Do cinema mesmo.
Sim.
É aquela questão, né? Normalmente, quando você tem um final desgraçado, o protagonista está em desgraça e se sente em desgraça. Aqui, o protagonista não se sente na desgraça. Pelo contrário, é o momento mais sereno dele no filme, na verdade. É.
A desgraça é em nós, que é a desgraça, né?
É. Exato, exatamente.
Que a gente assiste o filme. Eu vou agradecer aos meus amigos aí terem participado do podcast. Agradecer a vocês que ouviram o podcast. Gustavo, valeu mesmo pela presença aí, cara.
Pô, sempre um prazer aqui participar com vocês. É, pessoal, vocês aí que curtem aqui o Cinema Aventura, convido vocês a conhecerem também o Formiga Elétrica. Aí nós somos praticamente canais irmãos aí, o tipo de abordagem tá, é muito semelhante. Não é à toa que vira e mexe a gente do Formiga Elétrica dá uma palhinha aqui no Cinema Aventura, e o pessoal do Cinema Aventura dá uma palhinha no Formiga Elétrica também. Então convido vocês a dar uma olhada lá, canal no YouTube, Spotify aí com o nosso podcast quinzenal também. Lá no YouTube são programas semanais, tá bom? Então, dá uma olhada aí e muito obrigado pelo convite, meus queridos. Foi um prazer falar dessa obra magnânima. Vocês só falam de coisa boa, né? Isso que é bom.
Não, nem sempre. A gente gosta de falar de coisa ruim também, mas aí é avacalhando, né?
Leandro, valeu, e o Leandro vai, pra quem ama o Leandro, né, usando a palavra, né, vai ficar com saudades dele um pouquinho aí, que ele vai ficar um tempo de licença aí, e pra quem é hater do Leandro também, vai ficar com saudades de ele, até a próxima.
De odiá-lo, ou de me amar, né, se for no sentido de ódio. Valeu, eu acho que, pô, voltando só pra falar do filme, cara, obra-prima, assistam e sejamos diferentes do Fahrenheit, né, 451, não queimamos livros só por divergências, né? Eu acho que dá pra tirar uma coisa válida ali, independente do que você acha da interpretação. E até breve, tanto pra quem me ama quanto pra quem me odeia.
Isso aí, próximo Cinema Aventura daqui a 15 dias. E se você ouviu esse programa, fique atento, porque na verdade você não ouviu nada. Um abraço.